10h24, está no ar o debate das 10 desta quarta-feira. Hoje vamos falar de um tema muito importante, um tema que inclusive está repercutindo em Afogados da Ingazeira, na região, nas redes sociais. Hoje é dia 18 de maio, dia de combate à exploração sexual, né, isso de crianças e adolescentes. Então estamos aqui com instituições importantes que trabalham com o tema diariamente, né, e que estão por dentro de tudo o que acontece com relação a esse tema. Estamos recebendo o Arlindo Júnior, que é assistente social do CREAS em Afogados da Ingazeira, e Amar Araújo, presidente do Conselho de Direito de Crianças e Adolescentes. Teremos também a participação do Conselho Tutelar de Afogados da Ingazeira. Estamos aguardando a presença de um representante do Conselho Tutelar. Inicialmente, vamos começar com a Amar Araújo. Amara, bom dia, bem-vinda ao nosso debate. Um dia importante para você debater, não é isso, a questão do combate à violência sexual e exploração de crianças e adolescentes, mas esse tema vocês têm trabalhado todos os dias, o ano inteiro, né? Bom dia.
Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros aqui presentes. É um dia muito importante, Michele, porque, como você bem falou, é o Dia Nacional de Combate à Exploração, né, sexual de criança e adolescente. Infelizmente, no nosso município, vamos dizer assim, nós temos muitos casos. Né? Se trabalha na escola, o CREAS, a gente está com atividades desde a semana passada, né, de palestras, já tivemos em outras emissoras falando sobre o assunto, mas isso é um tema que não é trabalhado só agora, porque a gente está vivendo este momento de Dia Nacional. É um tema que é trabalhado diariamente, durante o ano todo, em escolas. Eu estou presidente do conselho, mas também estou gestora de uma escola, né, na comunidade, bairro Padre Pedro Pereira, Escola Francisca Lira, onde a gente sempre está trabalhando este tema.
Arlindo, vocês estão com uma programação especial para debater esse tema, não é isso, desde a semana passada. Como é que o CREAS tem trabalhado esse tema no município?
Bom dia, Michele, bom dia, Mara, bom dia, Tito, Paula. Vê bem, Michele, nós trabalhamos esse tema, como a Mara colocou, o ano todo. Né? Nós temos em maio, do dia 1º ao dia 18, né, nós vivenciamos essa campanha, que esse ano tem Proteger é Coisa Nossa, unindo forças por uma rede de proteção de qualidade. E aí, em Afogados da Ingazeira, nós, esse ano, a equipe sentou junto com conselhos e decidimos que iríamos abordar as escolas, como todo ano fazemos. Né? Tem um trabalho direcionado, uma parceria entre Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação, onde está sendo feito um concurso de redação nas escolas da rede municipal. Redações premiadas, os alunos irão receber uma premiação. Nós também optamos esse ano em trabalhar os alunos da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira, FAFOPAI, as turmas de pedagogia de primeiro, terceiro e sétimo ano. Entendemos que a escola é um espaço onde temos muito a contribuir, e a escola a contribuir também com a rede de proteção, onde o professor pode identificar, onde o professor pode encaminhar e onde o professor pode entender e socializar esse assunto. Então, fizemos essa palestra na segunda-feira passada com 122 alunos da FAFOPAI. Temos ações na comunidade de Carapuça ainda essa semana. Vamos ter também hoje, na Secretaria de Assistência Social, no auditório, um seminário com alunos de serviço social da Unip e da IERG, são os futuros profissionais que vão estar trabalhando com essa dinâmica a partir do próximo ano, tirando dúvidas sobre o que é abuso, o que é violência, né, como ela pode acontecer, o perfil do abusador, o perfil da criança que sofre esse abuso, os tipos de abuso, os tipos de violência e, o mais importante, como trabalhar. Né? Entendemos que os alunos vão entrar no mercado de trabalho, mas queremos dessa contribuição. Vai ter toda uma rede de profissionais da proteção básica e da proteção especial hoje ministrando esse seminário. E também temos todo um trabalho que é desenvolvido na rede municipal. Sempre estamos priorizando algumas escolas da zona rural, porque nós entendemos que na zona urbana é mais fácil de fazer a denúncia. E quando nós chegamos na zona rural, às vezes os pais, as próprias crianças, não sabem nem o que é abuso. E o abuso não só se caracteriza quando há penetração. Há diversas formas de abuso. E quando nós passamos de forma lúdica vídeos, aplicamos dinâmicas, nós descobrimos que acontece muito forte violência sexual sem o contato físico e com o contato físico na zona rural. Então, nós estamos priorizando. Esse ano, nós já fizemos Carapuça, como eu já disse. Nós ainda temos uma agenda para fechar na comunidade do São João, na comunidade de Pintada. Estamos procurando as diretoras das escolas para formalizar essa agenda. Mas também já temos algumas escolas da rede estadual e da rede municipal que solicitaram a presença dos técnicos para conversar com os alunos, aplicar a dinâmica e fazer uma discussão mais aprofundada. Porque quando a gente fala de abuso, a gente também tem que falar de gênero.
Verdade.
Infelizmente, a violência está chegando muito fortemente a Afogados da Engazeira. E aí a população tem que saber quais são os equipamentos dessa rede de proteção. Conselho Tutelar, qual é o papel do Conselho Tutelar, qual é o papel do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, qual é o papel do CREAS, que aqui nós temos dois, o CREAS Municipal e o CREAS Regional. Então a gente tem que divulgar essas ações para que a população possa saber e quebrar esse tabu de não denunciar. A denúncia é anônima. E às vezes a violência está na nossa porta e a gente só se importa quando acontece com alguém de nossa família.
Uhum. Você falou aí, Arlindo, que algumas pessoas, algumas crianças ainda e até pais dessas crianças não conseguem identificar o que realmente é a violência ou a exploração. Tem como você deixar claro para a gente qual a diferença entre a violência sexual e a exploração?
Vê bem, a violência sexual, ela pode acontecer com ou sem contato físico. Com contato físico, quando acontece a penetração. Sem contato físico, quando acontece, inclusive, a indução por meios de comunicação, internet, né? Quando a pessoa mostra pornografia à criança. Então, isso são tipos de abuso, né? A gente tem também a exploração, que está acontecendo em Afogados da Engazeira. Nós temos crianças que estão sendo aliciadas, recebendo aqueles celularzinhos de R$70, que tem a lanterninha, o antigo lanterninha, para que possa receber ligações. Nós estávamos conversando agora com o advogado e do CREAS, o Leandro, e ele dizendo, independente da idade, um adolescente de 15 anos, ele pode cometer uma violência contra uma criança de 10. É considerado também abuso sexual. Não é só preciso você ser maior de idade. Então, a gente tem que diferenciar por quê. A violência sexual, ela decorre de uma série de fatores. Às vezes, a criança ela presencia violência dentro de casa. A violência psicológica, a violência física. Mas, às vezes, é tão naturalizado isso pelos pais que a criança não tem a noção do que seja a violência que ela vai sofrer. E a violência, o Danilo, que é conselheiro tutelar, em Afogados da Engazeira, nos passou que 70% dos casos que eles acompanham, a violência familiar está dentro da própria casa. É com padrasto, é com tio, é com vizinho que convive muito, é com irmão. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque ganha repercussão o abuso sexual nesse período, no dia 18. Mas é uma coisa que a gente já vem trabalhando o ano todo, e nós temos uma rede de proteção que está pronta para acompanhar, atender e encaminhar esses casos.
Quais são os principais sinais, né? Assim, os pais precisam ficar alertas, né? Os pais, os parentes, as pessoas que convivem com essas crianças e adolescentes, essas crianças vão dar algum sinal, né, de que não estão bem, de que estão sofrendo algum tipo de violência. Quais são os principais sinais? Como é que a população, os pais, os parentes dessas crianças que são violentadas podem observar que elas estão sofrendo algum tipo de violência?
Michele, quando nós começamos um trabalho esse ano com a Churra em Pedagogia, é exatamente para buscar esse apoio. A criança e o adolescente, eles podem expressar de várias formas, né? Tem vários fatores comportamentais que a gente diz que a criança está pedindo socorro. Às vezes a criança, ela se isola, ela não quer conversar com os colegas. Às vezes a criança chora muito. Às vezes o adolescente, ele fica muito recluso, ele começa a utilizar drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Às vezes há uma mudança comportamental, também na questão de você, do contato físico. Às vezes o professor vai tocar na criança, ela se afasta rapidamente, ela recua, ela tem medo do contato. Então, são diversos fatores, mas a gente diz que as mudanças comportamentais, a questão do toque, a questão do acompanhamento dela, ela cai o rendimento escolar, ela se isola dos colegas.
O próprio olhar da criança muda, não é, Arlindo? Ela fica com aquele olhar mais penoso, aquela coisa, como se estivesse realmente querendo pedir socorro.
E você, Mara, como gestora de escola, consegue observar isso? Como é a realidade? Você, como gestora de escola, consegue acompanhar essas crianças e adolescentes nesse sentido?
Olha, Michele, se tratando de escola, a gente percebe o fator principal, é o professor. É o professor que está junto do aluno, está na sala de aula. O gestor, o pessoal de secretaria, ele fica um pouquinho mais afastado. Claro que a gente está dentro, mas não tem aquele contato com a criança, com o adolescente, com o professor que está em sala de aula, né? Ele observa, ele percebe e passa para a gente. E aí é onde a gente vai entrar, chama a criança, conversa. Eles negam, claro, né? Eles sempre recuam, né? Mas aí, quando você percebe alguma coisa que está errada, a gente aciona, no caso, os órgãos competentes para nos ajudar, porque a escola em si só ela não faz nada, né? Uhum. A gente chama a mãe, a gente conversa, a gente chama os parceiros que estão do nosso lado, que é Conselho Tutelar, é o CREAS, é o CRAES, e a gente, até a própria polícia mesmo civil, muitas vezes eu já pedi socorro, chama e eles vão nos ajudar, dependendo do caso, né? E dependendo também do tamanho do adolescente, porque a gente sabe que a criança, até os 12 anos, a gente chama o Conselho Tutelar quando se faz algum ato infracional, se tratando de ato infracional na escola. A partir de 12 anos, a gente já pede o auxílio da própria polícia, né? Mas é complicado, Michele. Uma escola grande, a gente tem, no caso da Francisca Lira, né? A gente, por sinal, está vivendo uma situação difícil na comunidade, né? De conhecimento de todos, o que aconteceu ontem, né? A gente fica muito triste, mas...
Como é que o Conselho de Direito, a comunidade, a escola está acompanhando esse caso que aconteceu ontem, coincidentemente, no dia que vocês estariam aqui no debate?
E uma aluna da escola, para nossa tristeza, não é? Uma aluna do segundo ano, não é? O Conselho, a gente está, quando eu tomei conhecimento ontem à noite, quando me ligaram, não é? Que me repassaram, o que a gente faz é conversar, orientar. Ontem eu estava em uma outra emissora e eu dizia para as mães acompanhar mais os seus filhos, né? Porque a criança, Michele, o dia tem 24 horas, a criança passa 4 na escola e 20 em casa. E muitas vezes, dessas 20 horas, a metade ela passa sozinha, infelizmente, porque os pais precisam trabalhar, sai muito cedo a maioria de casa para trabalhar, para sustentar os próprios filhos. E essas crianças ficam sozinhas, né? E eu dizia que a cara do abusador, a cara do estuprador, ele não tem cara. Ele pode estar dentro de casa. Ele pode ser um tio, eu dizia isso ontem. Ele pode ser um tio, ele pode ser um irmão, ele pode ser um vizinho. E o que aconteceu ontem, eu falei isso ontem mesmo aconteceu. Infelizmente, a gente fica muito triste, né? Eu vou reunir o conselho, né? O Conselho de Direito, com os nossos parceiros, né? E vamos ver o que é que nós podemos fazer.
Só complementando o que a Mara está dizendo, isso é um caso que aconteceu e teve uma divulgação, né? O trabalho dos conselhos de direito, do Conselho Tutelar e do próprio CREAS Municipal e Regional, ele é silencioso. Verdade. Né? Infelizmente, aconteceu ontem e foi muito divulgado. As redes sociais ontem era o que tinha. Fotos, tudo. Verdade. Agora, isso acontece em todo canto. Na zona rural, nós acompanhamos desde o ano passado, desde 2015 para cá, mas só na zona rural que acompanhamos mais de 11 casos. A maioria com meninas, mas também temos meninos sendo abusados sexualmente. Tanto por homens, como por mulheres mais velhas. Então, é uma triste realidade dos municípios, infelizmente. Isso não é divulgado, nem pode ser divulgado, nomes, nada, porque corre em segredo de justiça, a grande maioria. Mas nós temos um grande número de adolescentes que passam e de crianças que passam por uma violência física ou sexual na zona rural. Eu estou batendo muito na zona rural porque na zona urbana toma proporção. Uhum. Né? Alguém sabe, o Danilo me repassou que ontem o hospital estava parecendo que era um acidente. Né? Todo o caso. Agora, infelizmente, tem casos que o abuso, como eu disse antes, não só é quando acontece a penetração. Às vezes, as meninas de 10 anos, 11 anos, elas são abusadas dentro de casa, que a gente chama de abuso intrafamiliar, né, por um parente. É, acariciar os seios, acariciar a vagina...
As pernas.
É um abuso. Né, mostrar pornografia é um abuso. E isso a gente tem que cada vez mais combater, porque está chegando à nossa porta. Em Afogados nós temos esses casos, nós temos tanto de abuso sexual, nós temos exploração sexual, né? E aí, mesmo os agressores sendo presos... Né?
Além de já são casos identificados?
Casos identificados, já estão correndo em segredo de justiça. Então nós temos a questão da exploração, que isso deixa marcas. Né, nós temos crianças, meninas completando 12 anos agora, que já tiveram mais de 12 parceiros sexuais, com menos de 12 anos. E isso recebendo alguma coisa em troca. Então, é um trabalho que o CREAS não pode divulgar, mas a gente recebe constantemente adolescentes e famílias, que o CREAS só não trabalha com a violação, a gente trabalha com acompanhamento familiar também. Porque uma família, ela se acaba emocionalmente quando passa por um trauma desse. Então, é feito todo um acompanhamento pela equipe, o acompanhamento social da família, o acompanhamento psicológico e ativando a rede. Né? Nós temos o conselho que está ali para tomar medidas, para acompanhar, para fazer com que a criança seja atendida rapidamente, que a ambulância chegue. Mas, Michele, isso é uma realidade. Não só em Afogados, mas em todos os municípios. Afogados a gente fala porque a gente tem uma rede estruturada. Né, nós temos a proteção básica, a proteção especial, os conselhos, o conselho tutelar atuando, mas existe toda uma perversidade, inclusive midiática. Né, quando a gente vê que a mídia dita um padrão. Então as meninas assistem a novela, assistem um programa e acham que tem que namorar cada vez mais cedo, se não transarem, elas estão fora daquele grupo. Né, elas são excluídas.
As meninas estão se vestindo como adultas, como, né, adultas. De 10, 12 anos, já se maquiando, salto, roupas curtinhas. Né?
É a questão da erotização. Está, né, sendo cada vez mais cedo. E, infelizmente, nós já estamos em Afogados, como eu já coloquei, com essa questão. Temos violência física, temos violência psicológica, violência verbal contra a criança e a mais perversa, que é a sexual. Deixa marcas profundas. Temos já crianças que a gente, e adolescentes que a gente já acompanha há 2, 3 anos. Mas a marca fica. E, infelizmente, há uma estatística que diz que a pessoa que passou por esse trauma, se ele não for encaminhado, né, aos órgãos competentes e tiver um acompanhamento, ele reproduz esse trauma. Porque ele naturalizou. Às vezes, a grande maioria dos fatos, no serviço social, eu sempre digo às meninas que a gente tem que olhar além do que está posto. O que está ali a gente já sabe. O que levou a acontecer aquilo? É quando a Mara coloca. Às vezes a criança passa só 4 horas na escola. Passa 20 em casa. Dessas 20 em casa, às vezes os pais botam para brincar na rua, para poder assistir a novela. Não conversam com os filhos, não sabem o que está acontecendo. Né? Toda criança hoje em dia tem um celular. Toda criança hoje em dia tem um WhatsApp, tem Facebook. E isso é uma porta que está aberta para que essa criança possa ser erotizada e possa, inclusive, ser abusada, sem o contato físico. Né? Temos casos aqui, temos um dos casos que a gente acompanha, que a criança mandou fotos, bateu fotos dela nua e mandou para a pessoa. E essas fotos caíram em rede social. Né? Como a gente, no WhatsApp, você consegue saber para onde foi a foto, conseguiu chegar o suspeito. Né? E aí está sendo tomadas as medidas cabíveis. Mas cada vez mais nós temos que ter cuidado. Os pais têm que manter essa vigilância constante, porque a violência, volta a dizer, está na nossa porta.
Amara, e é impressionante como esse caso de ontem para hoje, de grande repercussão nas redes sociais, na mídia, é o extremo da coisa, né? Um caso extremo que teve uma repercussão, uma divulgação ampla, e a população se revolta. Mas a população tem divulgado, como o Arlindo falou, que é um trabalho silencioso que vocês fazem durante todo o ano. A população tem buscado realmente denunciar esses casos, né, um caso suspeito para vocês investigarem, ou realmente só dá um boom no, quando acontece um caso como esse de grande repercussão?
Michele, as denúncias ainda são muito poucas.
Ah,
né? Mas poucas. Agora, eu quero dizer, minha gente, que denuncie. Né? Você liga para o Disque 100, é grátis. Né? Liga para o Disque 100, não precisa se identificar. Né, diz o que está acontecendo e onde, que chega até as pessoas que têm que ir lá fazer a visita e realmente ver se é verdade ou não. Né? Uhum. O que a gente vê também, Michele, é que, como Arlindo bem falou, isso são os que a gente tem conhecimento e aqueles que a gente não tem. Né? E aqueles que ficam, como diz o ditado, por debaixo do pano. Né? É uma triste realidade, né? A gente hoje está vivendo aí. Essa lei que foi criada hoje, é o Dia Nacional, foi já justamente por conta do caso, não é? Araceli, né? Que foi morta, né? Uma criança com 7 anos, se eu não me engano, Arlindo, 7 anos, né? Foi estuprada, morta, não é? E que os criminosos ficaram aí, impunes. Nenhum foi preso, nenhum pagou pelo crime que cometeu, né? E estamos aí. Depois de 40 anos, se eu não me engano, essa lei, se eu não me engano, foi em 73. Não é isso, Arlindo?
O caso foi em 73.
73,
a lei,
né?
De 80.
A lei de 80. E até hoje nós estamos aí com crimes bárbaros e eu não sei assim até que ponto a gente vai chegar. Até que ponto a gente pode diminuir essa violência, né? Você agora há pouco perguntou qual era a diferença entre abuso, uhum, e exploração. Né? O abuso é tudo isso que a Arlindo já falou. E a exploração é quando há alguma coisa em troca. Né? Quando ela recebe dinheiro, onde ela recebe algum material, algum bem para que cometa o ato.
Nesse caso da exploração, onde a adolescente ou a própria criança, né, de 9, 10 anos, recebe algo em troca disso, ela já tem uma consciência que aquilo é realmente algo, é violência contra ela, ela não tem consciência nenhuma e por questões de modismo, de porque o celular está na moda, o computador, ou então aquela roupa que, né, que é tendência. Ela tem alguma consciência do que realmente ela está fazendo?
Depende num caso como muito esse? Da idade da criança ou adolescente. Né? Eu acredito que em alguns casos ela tenha consciência sim, mas como você bem disse, é o modismo. Uhum. Ela não tem como adquirir, a mãe não tem como dar. Né? Então, se ela acha alguém que dê fácil em troca de alguma coisa, ela vai querer. Né? Infelizmente, ela vai aceitar.
Ora, qual a reação desses pais, Arlindo? Porque se tem uma criança de 10 anos, chega em casa com um celular moderno, vamos dizer assim, ou mais moderno do que ela tinha, o pai não vai buscar saber onde essa criança conseguiu esse celular?
Michelle, a gente tem que olhar, feito disso, o que já está posto, a gente está vendo. O que não está. E quando a gente vai fazer a visita, né, quando o conselho aciona a gente, ou a vara da infância aciona para a gente fazer a visita em loco, a domiciliar, a gente vai olhar todo o contexto familiar. Né? E às vezes a mãe sabe o que está acontecendo. Mas quando a gente vai para a história da mãe, aconteceu com ela também. Então é a naturalização. A mãe sabe, às vezes, quando a criança, já tivemos casos aqui que a gente buscou ajuda, né, com os parceiros, e a criança foi trazida para o CAPS, né, para uma avaliação psiquiátrica, e ela tinha um desenvolvimento intelectual um pouco abaixo da idade dela, mas ela não tinha nenhum tipo de desvio. Né, e ela considerava aquilo uma brincadeira. Já estava sendo estigmatizada por toda a comunidade onde ela mora, mas era uma brincadeira. E ela dizia como aquilo não fosse nada. Né, eu vou para o mato. Né? Alguém lhe chama, usam de agressão, lhe puxam pelo braço? Não, me chamam, vai pro mato. Na inocência dela, né, temos crianças que a gente acompanha, de 12 anos, que dizem que a pessoa urinou nela. Então eles não têm uma noção, na faixa etária, uhum, às vezes com 8 anos, 9 anos, ela não tem uma noção. Né? Enquanto tem umas que estão se erotizando muito cedo, como você colocou, né, que é a mídia, que é usando celulares, é usando roupas cada vez mais curtas, nós temos outras que ainda não passaram daquela fase de infância. E são aliciadas. E às vezes, quando na minha casa minha mãe, quase todo dia ela tem algum tipo de violência física pelo meu pai. Quando eu estiver com meu namorado, também vou achar que é normal eu ficar apanhando, porque minha mãe sempre apanhou. Então, nós temos cada vez mais cedo casos. E aí, tocando, né? Porque a gente, eu até fiz uma pontuação. Até 14 anos, com consentimento ou não, é abuso. É abuso. Até 14 anos. Após os 14 anos, aí depende, cada fato é um fato. Uhum. Se houver consentimento, não. Né? Ela tem um namorado que consentiu. Isso, agora, volto a dizer, o abuso só é pelas pessoas mais velhas, maiores de idade. Pode acontecer também com um adolescente e uma criança. Né? E aí, quando acontece, a gente não classifica como crime. Né? A gente vai ter uma medida socioeducativa que é aplicada. E a medida socioeducativa, ela vai desde uma prestação de serviço à comunidade, de 6 meses, até 6 meses, até a reclusão dele em unidade, de 6 meses a 3 anos. Então, tem que ver o que foi que aconteceu. Se foi o caso do abuso, vai muito pela interpretação do juiz, da promotora, mas ele está apto a receber uma pena dentro que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 6 meses a 3 anos em reclusão. E a gente sabe quando ele não volta melhor, que infelizmente as nossas unidades não estão prontas para receber e trabalhar aquele adolescente. A ressocialização hoje ainda é um grande desafio, um grande tabu na nossa sociedade.
Muito bem, 10 horas e 51 minutos, você pode mandar a sua opinião pelo nosso zap, ou ligar 3838-1213. Daqui a pouco vamos conversar com a Deisiane, que é psicóloga, ela também vai fazer, vai trazer uma explicação para a gente entender melhor como é que isso entra na cabecinha da criança, do adolescente, qual a situação dos pais. Então vamos entender isso no mundo da psicologia daqui a pouco com a Deisiane. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda e última parte do debate. O debate das 10. 11h04, estamos de volta com o nosso debate das 10. Aqui a opinião chegando pelo zap, vamos ouvir.
O estrupador desse, a gente tem que botar junto com os 4 pitbull para comer ele todo vivo, miserável.
Olha aí, o pessoal opinando sobre essa questão do estupro da criança que aconteceu ontem em Afogados, né? Todo mundo revoltado. Está aqui mais uma opinião, deixa eu ver aqui. Bom dia, Michele, e a todos do debate. O que pode ser considerado abuso ou agressão verbal e que tipo de palavras ou xingamentos pode se considerar abuso? É a pergunta da Josilma. Mas, olha só, por telefone eu estou com a participação da psicóloga, que é psicóloga da Secretaria de Educação de Afogados da Ingazeira, a Deisiane Liberal. A Deisiane que vai pontuar para a gente como é que está o acompanhamento da Secretaria de Educação, né, através dela, que é psicóloga, nas escolas do município, porque a Secretaria tem recebido algumas denúncias de abuso sexual nas escolas. E a Deisiane vai pontuar para a gente essa questão. Deisiane, bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate. Como é que está o acompanhamento a esses casos?
Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes, né? Bom dia aos profissionais presentes. A questão está um pouquinho baixa, porque eu estou longe. Olha, a Secretaria da Educação, né, na via psicológica, a gente já faz trabalhos de orientação preventiva e interventiva também em relação aos abusos, seja psicológico, físico ou sexual. Então, orientamos todos os profissionais das escolas, não só professores, mas coordenação, direção, né? Pessoal que lida diretamente, né, com os alunos. Acaso perceberem algum comportamento mais fora da normalidade, como agressividade ou um retraimento muito grande, ou a criança começa a falar coisas que não é própria da idade dela, e outros tipos de comportamento. Então, orientamos a ficar atentos e nos avisarem. Então, quando eles, né, abordam, nós vamos, conversamos com a criança. Então, se preciso for, vemos o contexto. Quando confirmamos que já houve, né, casos, referenciamos para os órgãos competentes, para o Conselho Tutelar, o Prédio Municipal, o Prédio Estadual.
Uhum. Você está acompanhando algum caso específico, claro, sem citar a escola e a criança que jamais pode ser citada também, mas você está acompanhando algum caso específico de denúncias que a secretaria recebeu?
Eu te ouvi muito pouco, Michele, que realmente a ligação está muito baixa para mim.
Você está acompanhando algum caso específico?
Não, a gente está nesses que houveram, né, recentemente, antes. Então, a gente já foi na creche, o pessoal da escola também, né? Ele já, a gente já viu com os órgãos competentes também a questão de palestras. Estamos fazendo orientações mais específicas, intensificando mais com os professores e também disponibilizando aos pais, à família dos alunos, foi disponibilizado caso necessitassem.
Uhum. Qual a orientação, Desiane, que você deixa para os pais, né? Porque as crianças, elas passam um pequeno período na escola, algumas horas nas escolas, e a grande parte do seu dia é em casa. Qual é a orientação que você tem dado, né, tem passado para os pais dessas crianças? Quais os principais cuidados?
O principal cuidado é sempre ficar atenta ao comportamento dela, às pessoas que estão próximas, até coleguinhas também, porque há casos, né, de crianças, como houve, um pouco mais velhas. Então, orientar também a criança, mesmo desde pequenininha, aqui ninguém pode tocá-la, usando a linguagem própria para cada idade, né? Que em questão das suas partes íntimas, já ir orientando a própria criança a que aquilo não pode, né? A que ela fale. Então, sempre orientar que ela fale. Porque a tendência da criança, quando acontece, é ficar com vergonha, é sentir-se culpada pelo ato. Então, a maioria das crianças guarda aquilo. Então, não é ela falando que nós vamos esperar, e sim o adulto percebendo algum comportamento diferenciado dela. Então, tem que ficar atento a toda mudança de comportamento para verificar se está havendo, né, algum ato de violência e abuso.
Deise, com relação à questão de classe social, existe uma classe social onde o índice é maior, na questão classe baixa, média? Existe, tem como diferenciar isso ou não? Todas as crianças estão aí, digamos que...
Infelizmente, violência, né, atinge toda a criança. Muitas vezes, em classes consideradas um pouco mais altas, ela é mais escondida, entende? Mas ela pode acontecer em qualquer âmbito. Em relação ao pedófilo, ele pode ser de qualquer classe social. O abuso físico, psicológico, sexual, né, ele não tem questão de classe. Ele pode acontecer em qualquer âmbito escolar. E vindo, né, de pessoas, às vezes, muito próximas, entende, Michele? Então, muitas vezes, tem que tomar cuidado, porque o abusador é muito perto. Na maioria das vezes, na verdade, o abusador é alguém muito próximo da criança.
Ok, Deisiane, muito obrigada pela participação. Um grande abraço.
Outro, é sempre dizer para ficarmos atentos, né? Porque a criança, ela é frágil, ela não consegue se expressar. Então, com a correria do dia a dia, trabalho, a gente deixa muito a televisão, né, ou computador, ou tablet, como babá. Então, que a gente possa ficar mais atento. E a Secretaria da Educação está intensificando os trabalhos nesse sentido.
Ok, conversamos aí com a Deisiane Liberal, ela que é psicóloga da Secretaria de Educação. Arlindo, eu tenho uma pergunta aqui da Josilma. Ela quer saber, né, ser considerado abuso ou agressão verbal e que tipo de palavras ou xingamentos pode se considerar um abuso.
Vê bem, Michele, só complementando, né, a nossa companheira Deise, a gente sempre diz no serviço social que nem todo abusador é pedófilo, nem todo pedófilo é abusador. Né, nós temos uma diferenciação. Pedofilia hoje não é crime. A ação derivada do ato dele é crime. Então, a gente tem que ir respondendo. O abuso sexual, como a gente disse no começo, ele pode acontecer de diversas formas, mas a gente trabalha duas especificamente. O contato físico e o abuso que acontece sem o contato. Sem o contato, é como a ouvinte ligou, né, são quando a criança é exposta à pornografia. Eu posso cometer um abuso quando eu estou com a criança de 8 anos e eu começo a mostrar material erótico a essa criança. Então, com contato físico, não necessariamente com penetração, mas com carícias. Às vezes a gente tem aquela pessoa feita a Deise, a psicóloga colocou, muito próxima, que é tão chegada da família que ele começa a alisar a criança, a acariciar a criança de uma forma diferenciada. E por ser tão próximo, a gente acha que aquilo não tem nada. Então, infelizmente, a gente tem que ter essa diferenciação. Voltando à questão da pedofilia, ele tem uma excitação com a criança. Né? A gente traz um conceito que diz, né, a pedofilia é feita por alguém que sofre de uma parafilia. Ele tem uma doença. É, onde a pessoa apresenta fantasia e excitação sexual intensa com crianças e pré-púberes. Né? Então, a gente sempre diz isso. Quando a gente vai analisar um caso e a gente tira a emoção de lado, né? Porque quando tá tem grande repercussão o caso, é normal que a população aja com emoção. Feita um ouvinte e aí colocou um áudio. Nós, enquanto profissionais da rede de proteção, a gente tem que deixar essa emoção de lado e agir com a razão. Né? A gente tem que ver, primeiro, o advogado sempre diz, sabem quem foi, mas ele tem que ser culpabilizado. Né? Tem que ter provas. Então, a gente trabalha com essa razão. A gente sabe que aconteceu o fato, tem a pessoa que está sendo identificada como agressor, mas a gente só pode dizer que ele é culpado, e aí, minha gente, eu digo, usando a lei, quando tiver a prova. E é quando a criança voltar do IML, né, e a gente vê que foi realmente comprovado se existiu penetração, o laudo médico, e aí sim a gente começa a culpabilizá-lo. Né? Aí ele vai ser culpado da situação. E aí a gente sempre acompanha. E eu volto a dizer, tem muitos casos. Esse tomou uma repercussão. Agora tem muito caso que ninguém sabe. E aí a gente acompanha e envia para a justiça, juntamente com o Conselho Tutelar.
É, Amara, a rede de proteção já está conversando, já procurou a família dessa criança?
Ainda não. Né? Está num momento assim muito, muito recente. Né? A rede, o conselho em si, né? A rede sim. Né? O conselho tutelar está com a família, o CRES também está acompanhando, mas o conselho de direito em si ainda não. A gente não teve ainda contato com essa família. Né? Uhum. E voltando a menina, e a pergunta da menina, quando ela fala, quais palavras podem ser consideradas um abuso? Né? É muito simples. Você vai passando na rua e um homem olha para você e te chama de gostosa. Você não autorizou ele a te chamar de gostosa, nem deu liberdade. Né? Isso já é um abuso. Passar por você e dizer qualquer coisa do tipo, ô bundão, ou isso ou aquilo outro. Isso se torna um abuso porque você não deu nenhuma liberdade a ele, você não conhece ele, você não deu liberdade para que ele tirasse aquilo com você. Então, muitas ficam rindo, acham bonito, mas isso já se torna um abuso.
Muito bem, na reta final já do nosso debate, Arlindo, eu gostaria que você falasse um pouco mais da programação a partir de hoje, né, diante desse tema.
Nós temos uma programação constante. Né? Durante todo o ano, nós estamos junto da Rede Municipal de Ensino, dando esse suporte quando nós somos solicitados pelas diretoras. E hoje nós vamos ter a culminância do dia 18, né, com esse seminário para trabalhar o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse seminário vai acontecer hoje, às 19 horas, no auditório da Secretaria de Assistência Social, do antigo fórum. Uhum. O público-alvo são alunos e alunas dos cursos de serviço social, UNIP e IERG, mas também estamos convidando, abrindo para toda a população que queira participar, para profissionais da educação, da saúde. Ele tem uma duração entre 1 hora e 32 horas, o seminário. Vai ter certificado de participação, que o pessoal do serviço social sempre precisa, para a questão da carga horária. E aí vai ter todo um debate. E aí vai ser mais um debate acadêmico hoje. Mas aí toda a população está convidada e nós vamos ter essa agenda constante. Feito eu disse antes, nós já estamos com a comunidade da Carapuça, nós já estamos fazendo um acompanhamento lá, já fomos 3 a 4 vezes. Né, com palestras, com vídeos, com dinâmicas. Vamos estender agora para a comunidade do São João, falta agendar a data e pintada, e aí vamos também fazer uma agenda com a rede municipal urbana para que a gente possa passar. E não só trabalhar o tema de hoje, né, porque hoje não é um dia de alegria, feito colocaram. Hoje é um dia de reflexão, é um dia de entender que a violência está chegando nas nossas casas.
É verdade. O Sandro Pereira está perguntando qual o mecanismo do denunciante para chegar a esse órgão. Através da denúncia ou por telefone mesmo, né?
Você pode ligar, como eu já disse, não precisa se identificar. Tem o número do Conselho Tutelar, não é? Que Arlindo vai repassar, Não é isso, Arlindo? Tem o Disque 100, que você pode ligar também. Agora, portanto, que você, para o conselho tutelar, quando você ligar, você tem que se identificar para o conselho. Né? Uhum. Mas o conselho tem todo o sigilo, não vai divulgar quem ligou, né? Vai sim, ver se a denúncia é verdadeira para poder se tomar as devidas providências.
Nós temos o Disque 100, Feita Mara colocou, e o celular do conselho tutelar, que é o 99-93-2476. Então, o Disque 100, na hora que você faz a denúncia, em 48 horas o município é notificado. Os órgãos do Sistema de Garantia de Defesa são notificados com prazo para dar resposta. Então, na hora que a gente recebe uma denúncia do Disque 100, geralmente a gente tem em torno de 72 horas uhum. para fazer a averiguação e fazer encaminhamentos e responder ao Disque 100.
Muito bem, posso falar, Mário?
Não precisa ter crédito, gente. Podem ligar para o Conselho Tutelar a cobrar, né, que eles atendem sem nenhum problema. Certo?
Muito bem. Amara Araújo, presidente do Conselho de Direito, Arlindo Júnior, assistente social do CREAS, muito obrigada pela participação de vocês. Agradecer também a Paula, né, que é estagiária, futura aí assistente social, e acompanhou todo o debate aqui. Muito obrigada e bom trabalho para vocês.
Obrigada, Michele. Quero aqui pedir desculpa na ausência dos conselheiros tutelares, mas todos estão em atividade. Infelizmente, não puderam participar. Fica para uma próxima. Muito obrigada a todos.